quando temos eleições autárquicas a pouco mais de um ano. Este caminho, se não o arrepiarmos agora, vamos arrepender-nos daqui a uns meses de não o ter feito. Uns vão lamentar não ter criticado e outros vão lamentar não ter agido. Nisto o Partido Socialista diz que não, que temos um programa de compliance e um programa de prevenção, de estratégia, contra a falta de transparência e pela corrupção. Quando soubemos hoje que de facto há uma grande novidade no Orçamento do Estado, é que o Governo do PS quer cobrar 58 vezes mais multas de trânsito do que havia o ano passado. Excelente para um país que quer avançar no caminho certo. É dizer aos polícias, cobrem mais, vão buscar dinheiro à classe média, vão buscar dinheiro às pessoas, para nos continuar a sustentar a nós e ao maior governo da história que alguma vez aqui tivemos e aos salários de consultores que continuam a trabalhar para o maior governo que alguma vez tivemos em Portugal. Nós precisamos de aumentar as penas de corrupção. Precisamos de medidas de coação que evitem que até à condenação com trânsito em julgado as empresas possam concorrer quando condenadas em primeira instância. E precisamos do afastamento perpétuo de pessoas condenadas por corrupção nos cargos públicos. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo isto. Nada disto está neste orçamento. Nada disto está no programa de governo. Como diz um amigo meu, agora pensem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O senhor, a sua intervenção tem um pedido de esclarecimento por parte do Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado André Ventura. E queria-lhe colocar aqui uma questão muito concreta. E a questão muito concreta que lhe quero colocar tem a ver precisamente com o tema que o CDS trouxe a esta mesma declaração política e que tem a ver com os fundos europeus. Ouviu falar aqui dos fundos europeus. Amanhã teremos o Primeiro-Ministro a entregar um plano em Bruxelas que o Parlamento desconhece. O Sr. Deputado falou aqui em matéria de transparência e pergunto-lhe sobre esta matéria o que é que pensa relativamente àquilo que deve ser a transparência da relação entre o Governo, o Parlamento e Bruxelas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, os fundos europeus obrigam-nos a repensar a forma como vamos fazer o controle e a fiscalização nesta matéria. O Chega defende que deve ser uma entidade independente e não uma entidade governamental a fazer o controle dos fundos públicos e que essa entidade independente deve reportar mensalmente ao Parlamento. Essa foi a solução encontrada noutros países e deve ser a solução que nos deve orientar. Alguns dizem que não, que o Tribunal de Contas fará o seu trabalho, mas todos já vimos o que aconteceu ao Presidente do Tribunal de Contas. Outros dizem que temos que deixar para o Ministério Público. Os mesmos que preferem deixar os processos a correr dezenas de anos até termos uma fiscalização efetiva. Por isso, só há uma solução para combater aquela que pode ser a maior epidemia de fraude em Portugal nos próximos anos. É permitir que uma entidade independente, que reporte apenas ao Parlamento, faça a fiscalização desses fundos europeus. O contrário será abrir o caminho para a desgraça que estaremos cá para ver daqui a 6 meses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim o ponto das declarações políticas de hoje e avançamos, já com a presença do Governo, que a mesa aproveita para saudar, para o debate com a participação do Governo relativamente ao Estado da União e sobre as linhas gerais das prioridades da futura presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Para abrir este debate, tem a palavra, em nome do Governo, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Faz favor.
É uma inovação, é uma inovação. Não, está bem. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o discurso do Estado da União preferido pela Presidente da Comissão Europeia, assim como a carta de intenções dirigida pela Presidente e o Vice-Presidente da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu e à Presidência do Conselho, são documentos muito importantes, porque, antecipando o programa de trabalhos da Comissão Europeia para 2021, mostram a coerência programática que existe entre as instituições europeias e que existe entre os propósitos e o programa de ação da Comissão Europeia e os propósitos e o programa de ação da Presidência do Conselho. Igualmente importante é o facto de o programa do trio das presidências formado pela Alemanha, Portugal e Eslovénia ser inteiramente claro e preciso nos grandes objetivos e nas grandes tarefas deste trio de presidência no segundo semestre de 2020 e no primeiro e no segundo semestre de 2021. Já aqui resumi esse programa, aqui na Assembleia, dizendo que é um programa de prioridade absoluta à recuperação económica e social da Europa, segundo as prioridades da nossa agenda estratégica europeia, a transição digital, a ação climática, a resiliência e a autonomia estratégica da Europa, com o sentido de urgência que é indispensável. Neste quadro, o valor acrescentado da presidência portuguesa é também ele meridianamente claro. Trata-se de colocar o foco na Europa social, trata-se de mostrar que a Europa só conseguirá vencer o desafio da dupla transição energética, climática e digital, usando o seu modelo social, reforçando o pilar europeu dos direitos sociais. A este valor acrescentado da presidência portuguesa, soma-se também o facto de, do ponto de vista do calendário político, a presidência portuguesa significar também o tempo de agir. Com a presidência alemã foi o tempo de tomar decisões muito importantes no que diz respeito aos instrumentos financeiros e programáticos para alavancar a recuperação económica e social europeia. Com a presidência portuguesa, tratar-se-á de pôr em execução esses instrumentos financeiros e programáticos e, por isso, podemos hoje dizer que duas características essenciais caracterizarão a nossa presidência: uma, o foco no social, e outra, o ser o tempo de agir. Agirmos todos em conjunto, nós, os europeus. É isto que explica as cinco prioridades que organizam a presidência portuguesa da União Europeia. A primeira prioridade é a prioridade à resiliência da Europa. À resiliência da Europa que deve ser entendida nos dois planos em que ela faz sentido. No plano da economia e da coesão social de um lado e no plano dos valores do outro. O quadro financeiro plurianual, o próximo quadro financeiro plurianual e os planos de recuperação e resiliência alavancados pelo Fundo de Recuperação são muito importantes, mas tão ou mais importantes do que eles é o Estado de Direito, a problemática do Estado de Direito, é a participação cívica na definição do futuro europeu, que é um dos objetivos da Conferência sobre o Futuro da Europa, e, evidentemente, os aspectos muito importantes relacionados com o novo Pacto de Asilo e Migrações. E, portanto, quando nós dizemos que a resiliência é uma prioridade absoluta da presidência portuguesa da União Europeia, estamos a falar da resiliência económica da Europa, mas também estamos a falar da consolidação da Europa como um espaço de solidariedade e de valores. A segunda prioridade essencial da nossa presidência do Conselho da União Europeia será a prioridade à Europa social. Nós organizaremos no Porto, em 7 e 8 de maio próximos, a Cimeira Social Europeia. Essa Cimeira Social é composta de dois grandes elementos: uma conferência reunindo as instituições europeias, os parceiros sociais e as instituições académicas e o Conselho Europeu Informal dedicado à temática social. E, para além da lógica que já expliquei, esta Cimeira Social tem preocupações muito práticas. Trata-se de dar impulso político à concretização do plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Trata-se, portanto, de discutirmos em conjunto a melhor forma de aprovar o quadro regulamentar europeu para o salário mínimo, o quadro regulamentar europeu para o rendimento mínimo, a nova garantia para a infância, a revisão da garantia para a juventude, o livro verde sobre o envelhecimento, as estratégias para a transparência e a igualdade salarial, para a igualdade de género e também a área essencial da União Europeia para a Saúde, cito a Presidente da Comissão Europeia. Terceira prioridade essencial da nossa Presidência, Europa Verde, o Pacto Ecológico, a Lei do Clima, mas também a reforma da Política Agrícola Comum, o Ano Europeu da Ferrovia e a importância da mobilidade elétrica. Quarta prioridade, Europa Digital. Também aí, mais uma vez, não se trata apenas de economia, trata-se, por exemplo, da educação digital, da democracia digital, das redes de comunicações e dos sistemas de dados na Europa e das questões, das oportunidades, mas também das questões colocadas pelo desenvolvimento da inteligência artificial. E, finalmente, Europa Global. Nós organizaremos a reunião de líderes, dos líderes europeus com o primeiro-ministro indiano, porque para nós é muito importante que a Europa possa interagir com todos os grandes atores globais, os Estados Unidos e o Reino Unido, certamente, mas a África, mas a América Latina, mas a China, mas a Índia. Estas são as prioridades da Presidência do Conselho da União Europeia que vai ser exercida por Portugal. Certamente haverá questões que nós teremos que enfrentar, mas a nossa lógica é esta: tempo de agir com a consciência de que é o modelo social europeu a melhor arma que nós temos para vencer o desafio da recuperação económica e social, para vencer o desafio da transição digital e para vencer o desafio da ação climática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Entramos agora na fase das intervenções. O primeiro grupo parlamentar a intervir é o do Partido Socialista e tenho a indicação de que haverá divisão de tempo entre duas intervenções. Tem a palavra em primeiro lugar a Sra. Deputada Isabel Oneto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Sras. E Srs. Deputados, a resposta à Covid-19, pelos seus efeitos devastadores, assumiu a centralidade do debate político e social, quer entre nós, quer na Europa e no resto do mundo. Vivemos um novo paradigma que a todos nos desafia, mas também nos revela, enquanto comunidade e enquanto decisores, o melhor e o pior de cada um, a capacidade que temos, neste momento, de enfrentar a adversidade sem nos desviarmos da matriz que nos guia enquanto comunidade política, fundada em valores que, mesmo em tempos de crise, temos de preservar. E é aqui que cada um se revela. Na Europa revelou-se uma líder humanista, combativa, solidária, determinada em não deixar ninguém para trás. Neste momento de balanço do Estado da União, também se revelam os países que acreditam numa União Europeia que, acima de regras comuns, é uma união de partilha de valores. E é isso que está em jogo hoje nas negociações sobre o quadro financeiro que permitirá, nesta adversidade, a cada país por si, com a sua identidade própria e o seu percurso histórico, não apenas resistir e minimizar os efeitos do vírus, mas, acima de tudo, preparar o futuro das próximas gerações. Também entre nós um momento é de revelação. Como em todo o mundo, fomos apanhados por uma crise que interrompeu o nosso percurso de crescimento económico e de emprego, de estabilidade das famílias, de consolidação das contas públicas e, não menos importante, de recuperação da nossa credibilidade no plano europeu e internacional. E essa credibilidade a Covid não destruiu. Se há uma década atrás fomos arrasados pela crise das dívidas soberanas, hoje a nossa credibilidade permitiu, pela primeira vez, a emissão de dívida a 8 anos com uma taxa de juros negativos. Por outras palavras, os mercados financeiros pagam para emprestar dinheiro ao Estado português. Entre nós, também vivemos um tempo em que decidimos o nosso quadro financeiro para 2021, estruturalmente interligado ao nosso compromisso de também não deixarmos ninguém para trás e de prepararmos o futuro na linha da agenda ecológica e digital, assente no modelo social europeu. E também aqui será um momento de revelação de quem consegue estar ou não à altura da responsabilidade histórica. Nem na Europa, nem entre nós, é tempo do tudo ou nada. O Governo tem demonstrado a sua capacidade de diálogo enquanto ator ativo na construção de um consenso europeu em torno do Fundo de Recuperação e de Resiliência e do quadro financeiro plurianual. Contribuímos para que os Estados-membros mais atingidos pela crise possam iniciar a sua recuperação. Esperemos, pois, que no momento em que Portugal assume a presidência da União Europeia, num momento crucial para o futuro da Europa, não estejamos a viver com duodécimos e a adiar a nossa recuperação. Termino, Sr. Presidente, com uma palavra de congratulação pela escolha do nome de Mário Soares para patrão do novo ano académico.